Se você pegar o tal realidade, time, quem vai disputar? O Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians. Pega os jogadores desse time, dá a bola pra PTK, 70% não sabe nem fazer.
Não acho.
Jogador ruim.
Acho
ruim,
difícil.
Eles
não têm a noção tática que os europeus evoluíram demais e taticamente. Exatamente, por não ter a qualidade técnica. Hoje mas isso é tema bom. Isso é tema bom, e só que acabou. Né, meu caro Rafael?
Infelizmente acabou, Nilson.
Esse é tema bom pra discutir, porque isso é uma grande verdade. Não, eles evoluíram tecnicamente, evoluíram. Mas ainda eu acho que estão distantes da qualidade sul-americana. Gente, voltar. Mas isso é opinião e se impõe. É coisa pra se impor. O que nós paramos foi na porcaria da parte tática e gestão. É, exatamente. Duas coisas que. Não, gestão nós nunca tivemos. Gestão nós
acho que a gente não tem mais a mesma qualidade.
Mas gestão nós nunca tivemos.
Vamos ver o que vai acontecer com o Bragantino. Que a Ponte Preta entregou de graça.
Vamos ver.
Isso aí. Vai ver o que vai virar. Em dois anos.
Isso, se não sair a Red Bull. Se sai, não, mas afunda. Não sai,
ela é dona.
Mas se eu sei, ela é dona. Mas de repente quer mudar, afunda. Você sabe disso.
E a Ponte Preta com certeza não
vai. Passamos do horário. Isso aqui é fascinante, é futebol e nós temos a melhor equipe esportiva do Brasil. Não adianta, gente. Aqui é a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Disparado. Grande abraço.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos então aos destaques agora com o Davi Roque.
Jair Bolsonaro pede apoiador para esquecer o PSL e critica o presidente nacional do partido, o deputado Luciano Bivar.
É, naquela conversa diária, informal de todo dia, que ele fala com apoiadores, com a torcida, na verdade, né? O pessoal que votou nele, que fica lá esperando na saída do palácio. Um deles chegou no ouvido e falou: olha, é Recife, Luciano Bivar e Bolsonaro. E o Bolsonaro falou: não, não fala isso não, que ele está queimado lá. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. É a divergência dele com a presidência do partido, do PSL.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, nega que a estatal tenha relação com o óleo encontrado nas praias da região Nordeste.
É, há muitas suposições em relação à origem desse petróleo, que é diferente do que é produzido aqui no Brasil, pelo menos os exames indicaram isso. Se suspeita que pode ser do tipo que é produzido, inclusive, na Venezuela, se cogitou a possibilidade de algum navio com vazamento ou alguma ação decidida mesmo a contaminar as praias, alguma coisa voluntária. Então, vamos ver as investigações. Agora, é curioso que são vários dias em que essas manchas de óleo estão aparecendo nas praias, em várias praias do Nordeste, em vários locais. É como se fosse mesmo jogado algum vazamento, não dá a impressão de ser um vazamento de uma refinaria, por exemplo. Então, como não se consegue rastrear isso?
Caixa Econômica Federal anuncia a redução da taxa de juros em até um ponto percentual nas linhas de crédito imobiliário que utilizam recursos da poupança.
É, há uma grande concorrência nesse segmento de crédito para compra do imóvel financiado. A Caixa Econômica, aliás, foi um dos últimos bancos a reduzir de uma forma mais substancial. Esse movimento vem do corte da taxa básica de juros, que é uma referência importante. Depois houve uma certa melhoria de cenário também, que reduz um pouco o risco de inadimplência, apesar do desemprego ainda elevado, mas a aprovação de um crédito imobiliário é muito cautelosa, inclusive no que se refere ao comprometimento de renda. Tivemos algumas fases em que houve um endividamento exagerado e depois o setor acabou arcando com perdas importantes, mas há esse cuidado. Agora, é bom para quem está interessado na compra de um imóvel financiado, é bom também para quem já tem um financiamento e pode recorrer à portabilidade, ou seja, transferir a dívida para um outro banco que cobre menos. E aí há um recálculo geral do saldo a ser pago e do valor das prestações.
O Ministério da Educação lança programa que abrirá 1,5 milhão de vagas em educação profissional e tecnológica até 2023.
É, com as idas e vindas que a gente tem visto aí no Ministério da Educação, é ver para crer, é ver exatamente qual vai ser o programa a ser implementado, porque até agora a gente não sabe exatamente qual seria o objetivo. Eles anunciam vários programas, houve aquele corte de recursos, depois foi um dos ministérios que mais conseguiram recuperar recursos que haviam sido suspensos aí com contingenciamento. Aquela contenção de repasse mesmo feita pelo governo de uma forma mais ampla. O Ministério da Educação acabou privilegiado na volta desses recursos, mas ele lança projetos, como eu disse, para todas as áreas, nos vários níveis de educação. Então, só a prática, só aí o tempo é que vai mostrar exatamente o que está acontecendo.
WhatsApp admite envio massivo ilegal de mensagens nas eleições brasileiras de 2018.
É, então vamos rastrear exatamente o que aconteceu para ver quem saiu favorecido, quem foi prejudicado, porque é isso que mais importa. Não adianta apenas a rede reconhecer que houve esse envio de mensagens.
Tribunal de Contas da União suspende campanha publicitária oficial do pacote anticrime.
É, houve questionamento desde o início, inclusive o governo se defendeu dizendo que era uma ação de partidos de esquerda, do PT, contra a veiculação dessa matéria publicitária. Agora, a verdade é que uma campanha com um texto que já está em discussão no Congresso, que já vem sofrendo alterações no grupo de estudos aí dos deputados, dificilmente vai passar da forma prevista. Inclusive, o Congresso está muito mais favorável às propostas que foram apresentadas pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes do que por esse pacote que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro.
Fundo Monetário Internacional espera crescimento econômico mais lento em cerca de 90% dos países do mundo em 2019.
É, e vários indicadores de vários países nas últimas semanas apontam exatamente nessa direção. É uma desaceleração, inclusive, das economias mais desenvolvidas. Alemanha e Japão com risco de recessão, Estados Unidos em desaceleração, mas não se pode tirar até do horizonte essa possibilidade de também a economia americana entrar em recessão. Enfim, o FMI está endossando tudo isso que vem sendo sinalizado.
Casa Branca proíbe embaixador americano na União Europeia de depor no processo de impeachment contra Donald Trump.
E processo que vai avançando. 2:12, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:15, você acompanha o Jornal Jovem Pan e você pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Agora vamos a Brasília e vamos conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defende que o banco permaneça como gestor único das contas, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A possibilidade de ampliar o acesso aos recursos para instituições privadas vem sendo discutida aqui pela Câmara dos Deputados. A ideia dos parlamentares é alterar o texto da medida provisória que criou o chamado saque aniversário para promover uma ampla reformulação aí do FGTS. Uma eventual quebra do monopólio da Caixa como operadora do fundo, como vem sendo ventilado aqui no Congresso, implicaria, no entanto, diretamente na manutenção de programas sociais como o Minha Casa Minha Vida. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, os mais prejudicados seriam moradores de cidades pequenas e de comunidades isoladas no norte e no nordeste do país.
A Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes e nas regiões mais humildes. Então nós não queremos essa divisão simplesmente porque quem vai pagar mais são os mais humildes e nós não achamos justos. Então.
Pois é, Denise, essa declaração aí de Pedro Guimarães sobre a importância de que o FGTS continue sendo gerido exclusivamente pela Caixa Econômica aconteceu durante o anúncio da redução da taxa de juros para financiamento imobiliário em até um ponto percentual, que aconteceu hoje aqui na sede da Caixa Econômica em Brasília. A partir desta terça-feira, então, o banco passa a utilizar dinheiro da poupança para cobrar de 7,5% a 9,5% mais a taxa referencial para o financiamento de imóveis residenciais. Além de dar oportunidades ao cidadão, a expectativa é que a medida possa servir como um verdadeiro multiplicador econômico para todo o setor aí da construção civil no país. Como explica o presidente da Caixa, a ideia é adequar as taxas à queda dos juros determinada pelo Banco Central.
O que a gente está fazendo hoje é decorrência das últimas reduções. Nós temos sim análise, ou seja, se o Banco Central continuar reduzindo, há espaço sim para maiores reduções na TR.
Olha, Denise, é bom a gente lembrar que o dinheiro depositado no Fundo de Garantia é utilizado pela Caixa para financiar projetos de infraestrutura, saneamento e habitação, em geral, com taxas bem abaixo das cobradas no mercado. Em uma eventual quebra desse monopólio, poderia implicar diretamente nessas áreas, em obras nessas áreas. Mas, de acordo com Pedro Guimarães, no que depender do governo federal e do Ministério da Economia, o FGTS continuará sendo gerido exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Agora resta saber qual vai ser a influência do governo do Palácio do Planalto aqui no Congresso Nacional, para ver se o governo vai conseguir demover então os deputados e os senadores de alterar, de fazer essa ampla reforma, mudança aí no sistema do FGTS, deixando a gestão do Fundo de Garantia como exclusividade aí da Caixa Econômica Federal. Denise?
É, Maldonado, nós vamos poder ter muita complicação nessa questão do Fundo de Garantia, que a gente tem visto aí uma sucessão de alterações de regras. Algumas são positivas para o trabalhador, como essa possibilidade de liberação dos R$500 agora, e depois as pessoas podem se inscrever para retirar uma parte todos os anos, só que aí perderia aquele direito ao saque integral no caso de demissão sem justa causa. Não é? Mas tem outras propostas ainda. A positiva que eu falava também é que a correção do Fundo de Garantia agora é maior do que aquela fórmula que fez com que muitos trabalhadores, na verdade todos os trabalhadores, tivessem muitas perdas com dinheiro que fica parado no fundo. O governo desde o ano passado vem dividindo os recursos que são obtidos com a aplicação do dinheiro que está depositado no Fundo de Garantia. No governo Temer, no último ano, era metade desse rendimento, agora é 100%, então isso elevou a rentabilidade do Fundo de Garantia. Agora, se pensa numa série de alterações em relação à aplicação para compra da casa própria, financiamento, aí essa divisão, como é que vai ser o gerenciamento dessa liberação de recursos que os trabalhadores poderão ter anualmente, se houver uma partilha da administração da gestão do fundo. Então, é muita coisa a ser bem pensada, porque é um dinheiro, um patrimônio que pertence ao trabalhador para ele utilizar, principalmente em situações mais emergenciais, como no caso de demissão. Vários casos de doença também permitem a utilização do Fundo de Garantia. Então, vamos continuar acompanhando. 2:20, nós estamos em contato agora com Cláudio Fischtack, economista, ex-economista do Banco Mundial e diretor da InterB, consultoria internacional. Então, Cláudio, boa tarde.
Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes.
Bom, doutor Cláudio, nas últimas semanas a gente tem acompanhado uma piora meio geral de indicadores no exterior, muita volatilidade dos mercados em função disso. Hoje o FMI antecipou que 90% dos países devem ter desaceleração do crescimento neste ano. Né? Isso foi anunciado, que o fundo tem intenção de fazer uma revisão geral para este próximo ano. Eles têm feito alertas nesse sentido. Nós tivemos também a OMC reduzindo muito as projeções quanto à expansão do comércio global. Então, são vários indicadores. Eu queria saber que cenário que o senhor espera para 2020.
Olha, Denise, progressivamente, durante o ano de 2019, a situação piorou em termos globais, né? Em termos da economia mundial. Evidentemente que há razões para isso. Eu acho que talvez a razão principal... Primeiro, eu acho que tem uma questão de fim de um ciclo de expansão. Mas por detrás desse fim do ciclo de expansão existem outras forças. Você pode dizer que são mais natureza de política econômica e de política, né? E, em primeiro lugar, tem a tendência ao protecionismo. O protecionismo que nós estamos observando, principalmente vindo dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, é algo realmente impensável até 2-3 anos atrás. E isso tem tido um efeito muito ruim, isso gerou e tem gerado um aumento grande da incerteza. Essa guerra, essa tensão geopolítica entre os Estados Unidos e China, mas também entre os Estados Unidos e outros ex-parceiros, digamos assim, não facilita essa situação. E isso se traduz, essa incerteza, se traduz na queda dos investimentos, a redução no fluxo de comércio se traduz, por sua vez, na contração da indústria. A indústria de manufaturas, a indústria de transformação no mundo, realmente não está vivendo uma quadra muito boa. E perspectivas para 2020 não são muito boas. O que a Organização Mundial de Comércio fez recentemente, há poucos dias atrás, de ter cortado drasticamente para 1,2%, me parece que foi 1,2%, o crescimento do comércio esse ano, eu não me recordo, pelo menos, certamente nos últimos 10 anos, uma queda, de uma revisão, digamos assim, tão acentuada da Organização Mundial de Comércio. É quase que um choque que ela propôs e ela está anunciando, né, aos analistas e aos países. É a mesma coisa que agora que o Fundo Monetário Internacional está fazendo. Então, isso para a gente não é bom. Obviamente que para o nosso país nós já estamos vendo as consequências ali das nossas exportações, mas mais de modo mais geral, eu acho que isso aí vai gerar, no ano que vem, uma certa frustração em que vamos crescer menos, com mais dificuldades, e de novo o comércio mundial vai sofrer, porque nós vamos continuar a ter em 2020, seja pelas turbulências políticas agora nos Estados Unidos, seja pelo fato que a guerra comercial continua. Vamos ver agora, com essa reunião está marcada entre Estados Unidos e China, né? Vamos ver qual vai ser o resultado, mas infelizmente é muito difícil ser otimista no contexto que a gente está vivendo, né?
Hoje nós temos até uma certa pressão no petróleo recuando por causa desse pessimismo em relação às reuniões entre China e Estados Unidos. Dessa vez a China resolveu endurecer a conversa. Antes o petróleo tinha subido diante de ameaças à oferta gerada pelos protestos a Equador, Iraque, toda uma situação geopolítica diferente. Agora, Dr. Cláudio, a gente sempre conta com ciclos econômicos que podem levar a uma desaceleração. Não é? Agora, nós temos alguns fatores relevantes que são decisões, como essa questão de guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vem afetando a própria economia dos Estados Unidos e também da China. Nós temos o Brexit, em que as projeções são bastante negativas quanto ao desempenho da economia do Reino Unido. Claro. Haverá perdas. Como é que o senhor vê esse tipo de decisão, de postura, de política econômica que leva a danos?
Eu diria o seguinte, Denise, é que hoje, infelizmente, a política, no pior sentido do termo, está hoje sobrepujando-se à racionalidade das decisões econômicas, né? Eu acho que nós temos hoje, isso é uma coisa até meio bastante surpreendente, não é hoje, mas nós estamos observando isso nos últimos 4-5 anos, na expansão do populismo no mundo. O populismo nas suas diferentes espécies, né? Direita, esquerda, mais recentemente mais de direita, e o populismo não traz boa coisa, quer dizer, as decisões são tomadas não em função do médio e longo prazo, não em função de um mínimo de racionalidade, que eu acho que decisões de natureza econômica têm que ser tomadas, mas muito em função se vai agradar determinados grupos ou não, e fundamentalmente são grupos que estão na base, digamos assim, da resistência, por assim dizer, seja de candidatos, sejam de governantes. Normalmente agora estamos falando de governantes. Essas políticas populistas que têm nos assolado agora nos últimos anos, anteriormente, o Denise, quer dizer, décadas atrás era o populismo de esquerda, até recentemente, certamente aqui no Brasil. Agora nós estamos exatamente vendo o lado oposto. Trocou o sinal, mas nada é muito diferente. O resultado, seja do populismo de direita ou do populismo de esquerda, quer dizer, menos crescimento, mais desemprego, mais instabilidade, e as empresas, os agentes econômicos, no fundo, ficam mais incertos quanto ao futuro, e a tendência é a procura de ativos de menor risco, e não é isso exatamente que gera o crescimento, né, Denise?
Agora, nos Estados Unidos vinha dando certo, né? A economia americana vinha com crescimento, aliás, ela vem em crescimento ainda, com um nível de desemprego muito baixo, aliás, que não afeta a inflação. Nós tivemos hoje até preços do atacado com recuo na última aferição. Os problemas começam a surgir agora, mas ainda de uma forma fraca, talvez não a ponto de influenciar a eleição de Trump. Então, em alguns aspectos, esse tipo de política dá certo.
Olha, no caso dos Estados Unidos, eu acho que o que o Trump fez, e com a concordância do Partido Republicano, que sempre foi um partido, do ponto de vista fiscal, pelo menos historicamente, mais conservador, o Trump fez exatamente o oposto. Ele, de um lado, ele, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos gastos do governo, ele acelerou como não se tivesse amanhã. Agora são os democratas, por incrível que pareça, que são hoje os mais conservadores do ponto de vista fiscal. Isso, obviamente, isso vai cobrar um preço. Já está começando a cobrar um preço, vai cobrar um preço, se não ano que vem, para o próximo presidente, essa expansão fiscal desmesurada que os Estados Unidos está vivendo. E, evidentemente, se você injeta recursos na economia, você tem essa expansão fiscal, fundamentalmente, por mais compra de armas, compra disso, etc., isso gera o crescimento. A questão é a seguinte: esse crescimento é sustentável? Não, ele não é sustentável. Nós já vimos essa história dar errado em praticamente todos os países que tentaram isso. Ao mesmo tempo, o Trump está colocando cada vez mais pressão, e isso é também uma coisa que você não tem precedente, pelo menos não que eu me lembre, nas últimas décadas, sobre o Banco Central americano, sobre o Fed. E de uma forma que, basicamente, você está dizendo ao Fed o seguinte: baixe os juros ou então eu vou propor algum tipo de intervenção. Não é? O Fed, o Banco Central americano, tem um grau de autonomia muito elevado, mas realmente não esperava, digamos assim, por esse tipo de presidência, esse tipo de ativismo. Eu acho que a economia americana, claro que ela é muito grande, ela é muito flexível, ela tem muitos ativos, digamos assim, a favor dela, seja pelo tamanho, seja pela flexibilidade, seja pelo fato que ela é altamente produtiva, então ela resiste, digamos assim, aos ataques populistas. Mas mesmo a economia americana vai sofrer, e muitos já apostam que ano que vem nós vamos poder ter uma recessão lá. Outros dizem que não, dizem que essa recessão vai ser um pouco adiada lá, isso vai ser uma herança maldita, por assim dizer, para o próximo presidente.
E pode ser o Trump
mesmo.
Que pode
ou não ser o Trump.
Né? Exatamente. Agora, então, Cláudio, para fecharmos, eu queria falar dessa política de juros que nós temos também nos bancos centrais espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, de redução dos juros. É uma política questionada por muitos, não é? Trump cobra cortes ainda maiores pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Você acha que isso pode dar resultado?
Olha, no meio de uma crise, deu resultado. Ou seja, em 2009, 2010, final de 2008, melhor dizendo, em 2009, a iniciativa do Banco Central americano, que foi seguida pelos demais bancos centrais, deu resultado. Ou seja, o que eles chamam lá de, no fundo, é uma grande expansão monetária, aumento do balanço, né, dos bancos centrais. Pelo menos na minha visão, e na visão acho que na maior parte dos analistas, há alguma divergência, mas na maior parte dos analistas vê o seguinte: isso evitou uma grande depressão. Tivemos uma grande recessão, mas evitou uma grande depressão. A questão que se coloca, e hoje não há uma resposta clara sobre isso, é se esse tipo de política, mais além de ter evitado uma grande depressão, e evitou, se é capaz de impulsionar o crescimento das economias centrais em primeiro lugar, deixando a nossa economia de lado por um momento. E aí não há consenso, né? Eu acho que muitos analistas temem, e eu diria que eu também me conto com parte desse grupo, é que esse tipo de política expansionista do ponto de vista monetário do Banco Central acaba levando a uma tomada excessiva de risco pelos agentes privados na procura desesperada por retornos, porque os retornos hoje são negativos. Você tem hoje cerca de 14 trilhões de reais de bônus, de papéis que dão retornos negativos. Então, essa tendência de você aumentar dentro dos seus portfólios ativos de risco, ativos de má qualidade, como nós vimos inclusive no passado, há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, essa é uma tendência perigosíssima. E ninguém sabe, Denise, aonde isso vai terminar. Ou seja, hoje nós temos, em certa medida, alguns problemas que nós tínhamos há cerca de uma década atrás. Ou seja, essa procura desenfreada por ativos de risco, esses ativos estão espalhados pelo mundo e nós não sabemos se algo pode deflagrar de um efeito manada e sim, vamos ter um novo episódio de uma grande recessão. Pode, inclusive, ser números ruins que venham de algum lugar que a gente não sabe de onde que pode gerar isso. Agora, aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Eu acredito que a política do Banco Central é fundamentalmente correta. Eu acho que nós temos realmente uma taxa de inflação muito baixa e deve continuar o ano que vem. E eu acho que a ideia de você ter uns juros nominais da ordem de 5%, juros reais em torno de 1,5%, 2%, não acho que, enfim, algo extraordinariamente ruim. Eu acho que não vejo tanto risco assim para a nossa economia. É claro que esses juros vão ter que, em última análise, traduzirem na ponta para juros menores, isso sim. Para os consumidores, para as famílias, isso nós temos ainda algumas etapas para cumprir e particularmente introjetar mais competição nesse setor, que é um setor ainda com baixa competição, sendo o nosso setor bancário, né?
Exatamente, nós ouvimos Cláudio Fristac, economista, ex-economista do Banco Mundial e diretor da InterB Consultoria. Então, Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes, então.
E vale registrar mercado hoje com um comportamento um pouco mais normal, entre aspas. O dólar cai 0,47%, cotação de venda em R$ 4,08, bolsa de valores sobe 0,34% e Bovespa a 101 mil pontos. Nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E você pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:36, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos Estados Unidos com o Rodrigo Constantino.
Em entrevista concedida ao Estadão e publicada nesta segunda, a atriz e escritora Fernanda Torres diz que é preciso parar de só reclamar e que a classe artística deve buscar financiamento independente. Ela disse que acha ruim a classe artística depender, a cultura depender tanto do Estado. Eis o que ela respondeu. Muita gente na classe artística fala em desmonte da cultura. Ela disse, isso aconteceu em vários momentos no Brasil, não só de agora. E existem questões curiosas. O discurso dos mamadores da teta não começou nesse governo, começou anteriormente. Em determinado momento, criou-se a Lei Rouanet e o dinheiro para a cultura foi direcionado para a isenção fiscal. As empresas se organizaram todas para esse mecanismo, só que talvez isso não seja bom, porque a cultura fica dependente do Estado. A cultura tem que buscar independência do Estado ou outros mecanismos para sobreviver. Isso é importante. Estou num momento em que não quero mais reclamar, entende? E ela depois diz que considera a vitória do governo Bolsonaro legítima e que... Sim, não é apenas esse governo, muita gente sofre num momento desses, né? Ela reclama da gestão atual, mas ao mesmo tempo ela é contra ficar reclamando. Ela diz que é fundamental buscar soluções. Veja, ela está certa e é bom ver que tem gente importante, influente no meio cultural brasileiro, saindo um pouco da bolha. Em teoria, o mecanismo de isenção fiscal previsto na Lei Rouanet não é ruim. Você permite abatimento de imposto, não é o Estado dando diretamente recursos para os artistas. Você permite que as empresas possam abater do seu imposto os recursos destinados à arte. O problema, na prática, é que as empresas preferem dar dinheiro para quem já está estabelecido, já tem renome, é menos arriscado. E como a cultura brasileira, há décadas, é uma hegemonia esquerdista. É óbvio que a máfia do Dendê, como o músico Lobão chama essa turma, acaba se beneficiando mais. Cria-se uma patota de privilegiados, que são esses mesmos que estão sempre a defender o socialismo, o governo do PT e por aí vai. Daí a reclamação de muitos em relação à Lei Rouanet e a mamar nas tetas estatais. Então é muito positivo, na minha opinião, que Fernanda Torres esteja conclamando a classe artística a buscar alternativas. De fato, no modelo como temos hoje, todos dependem demais do Estado e isso gera um cordão umbilical muito perverso, um mecanismo de incentivos muito perverso e inadequado. Além disso, na entrevista, Fernanda Torres falou também da polarização das redes sociais, das bolhas, desses debates meio tribais, e isso aí, novamente, é absolutamente correto e não precisa ser de esquerda ou de direita para concordar com esse ponto. O Brasil está, de fato, com um ambiente muito tóxico para o debate de ideias, principalmente no campo da política. Fernanda Torres está certa em estar cansada dessa reação das bolhas agressivas e cada vez mais fanáticas e tribais das redes sociais. Enfim, uma boa entrevista e é bom abrir um canal de diálogo com pessoas do meio cultural que entendam que muita coisa deve mudar também nesse setor.
Essa foi a participação do Rodrigo Constantino, 2h40. Vamos a Brasília novamente, agora falar com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebeu logo cedo hoje no Palácio da Alvorada o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ontem estava lá no Sergipe para analisar, visitar em loco as praias que foram atingidas por aquela borra de petróleo. Vários estados do Nordeste estão tendo problema. São 8 estados até agora. Segundo o ministro do Meio Ambiente, são algo em torno de 100 toneladas de borra de petróleo.
Luciana, quem está nos acompanhando com imagem pode acompanhar também, eles estão tentando fazer uma limpeza, não é? Numa região de pedras, numa praia e cogitando até de ser uma ação criminosa. Desculpa te interromper, mas é para os nossos ouvintes e internautas verem as imagens.
É isso mesmo, Denise. A grande dificuldade é que, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele estava explicando isso ontem, ele recebeu essas explicações, as correntes marítimas acabam espalhando essa borra de petróleo. E o presidente também comentou, Denise, que um dos problemas é que esse material é mais pesado que a água. Então, não necessariamente é fácil de localizar no meio do oceano. As autoridades, o IBAMA, só consegue saber exatamente onde que está o problema quando ela chega na areia. Aí é poluição, aí é preciso fazer um trabalho grande de limpeza dessas áreas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro foi até questionado sobre de onde estaria vindo esse petróleo, de onde estaria vindo essa poluição, e ele disse que ainda não dá para saber, e o governo estuda inclusive a solicitação de um pedido de indenização se for descoberta qualquer atitude criminosa. Hoje, depois do encontro com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente voltou a reclamar aí do que ele chamou de irresponsabilidade. Pode ter sido um navio, pode ter sido um vazamento. O governo brasileiro ainda não recebeu nenhuma notificação do problema e não está descartada também a possibilidade de ser um vazamento de um país vizinho. Há informações que poderia ser da Venezuela, por exemplo, esse petróleo. O presidente Jair Bolsonaro diz que não pode fazer qualquer tipo de acusação sem as devidas comprovações.
Se fosse de um navio que tivesse afundado, apresentaria saindo ainda, olha, né? Parece que não é mais fácil, que parece que criminosamente algo foi despejado lá.
O ministro do Meio Ambiente, que participou dessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, esteve ontem na região atingida, falou exatamente sobre os problemas dessas correntes marítimas.
Então, esse é um movimento que tem ido para a costa e voltado. Nosso papel é agir rápido, como tem sido feito, para retirar aquilo que está em solo, mas também aprofundar a investigação para descobrir a origem. E isso está sendo feito, coordenado, sob a ordem do presidente, para a gente responder o mais rápido possível e tecnicamente.
O presidente já deixou bem claro, Denise, de que o problema não é brasileiro. Esse petróleo não é aqui do Brasil, ele não foi produzido em território brasileiro, não foi utilizado em navios brasileiros, porque ele não é nem comercializado no país. Desde o dia 2 de setembro, quando apareceram as primeiras manchas, o governo está aí monitorando cerca de 140 navios. Já há suspeitas, mas pelo menos por enquanto o governo evita apontar aí responsabilidades, mas o trabalho, segundo aqui a presidência da República, está avançando e a expectativa é de que seja divulgado em breve o que, que realmente aconteceu e a responsabilidade por esse vazamento de óleo, né? 100 toneladas já foram recolhidas, mas o governo avalia que a expectativa é que tem ainda muito óleo no oceano, que deve continuar chegando nas praias.
É, o problema é não saber a fonte desse petróleo, a origem dele, de onde que vem, se já parou, se é um problema a ser administrado agora ou se pode prosseguir. Tem todo o prejuízo ao meio ambiente, tem a questão turística, são praias muito bonitas que estão sendo atingidas, tem o problema da fauna, nós já tivemos aquelas imagens das tartarugas, é um momento aí em que eles estão até recolhendo, né, as pequenas que deveriam estar indo para o mar, o projeto Tamar está cuidando disso daí. É uma situação muito difícil, né? O Brasil talvez devesse ter agido com mais intensidade logo no início, que já são vários dias, né, Luciana?
São 30 dias, mais de 30 dias. As primeiras manchas começaram a aparecer no dia 2 de setembro. A gente já está no dia 8 de outubro. É mais de um mês, mas a explicação é o seguinte. Veio uma primeira leva e o governo, a avaliação é de que o problema estaria resolvido. Mas por conta das correntes marítimas, o que está acontecendo com essa borra de petróleo? Está indo e voltando no oceano. Quando chega numa praia, acaba manchando, acaba aí contaminando, matando os animais. É uma situação realmente muito complicada. O presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem, que é uma preocupação grande com relação ao turismo na região, porque quem tinha viagem marcada para essas praias, né, que estão sendo atingidas, já pode ter desmarcado. Então, tem a questão ambiental que é preocupante, mas tem também a questão econômica. O presidente, no final de semana, deu 48 horas para que as autoridades brasileiras apontem aí um caminho, um rumo dessa investigação e possíveis responsabilidades.
É,
e
falando no presidente Bolsonaro, ele deu mais uma cutucada no Bivar, o presidente do PSL, o partido dele, só que depois ele meio que voltou atrás, pediu para apagar e o filme. Foi naquela conversa na saída de casa, não é, Luciano?
Todo dia ele sai ali do Palácio da Alvorada, conversa com os turistas, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer tirar um vídeo. Aí uma pessoa, um turista lá de Recife, que é pré-candidato às eleições do ano que vem pelo PSL lá em Pernambuco, ele falou assim: presidente, vamos gravar um vídeo. Aí falou assim: eu, Bolsonaro e Bivar, vamos à frente, vamos para a disputa. Aí o presidente chamou ele no canto e falou assim: não usa esse vídeo não, Bivar está queimado, vai acabar me queimando também, não usa esse vídeo não. Aí tinha pessoas próximas que viravam assim: apaga esse vídeo, apaga esse vídeo. O presidente não explicou exatamente, tem uma complicação dentro do partido, aquela envolvendo denúncias de candidaturas laranjas, envolvendo denúncias na utilização de recursos na eleição do ano passado. E existe as especulações dando conta de que o presidente Jair Bolsonaro estaria se preparando para deixar a legenda. Isso já foi diversas vezes negado aqui dentro do governo, mas internamente a gente avalia, a gente está escutando avaliações de que o presidente realmente está discutindo esse assunto, está avaliando qual seria o melhor partido, o que poderia acontecer. Não há confirmação, não há decisão, pelo menos por enquanto, mas o presidente evitou aí, quis evitar que um vídeo unindo ele e o presidente da legenda, Luciano Bivar, acabasse divulgado. A situação, na verdade, ficou muito pior, né, Denise? Se fosse só aquele vídeo, a repercussão teria sido pequena. Agora, cria-se um novo problema dentro do PSL.
E que já vem enfrentando problemas, inclusive alguns diretórios, como é o caso de São Paulo, né? Nós já tivemos expulsão até do partido, a base que não se entende, muitas matérias no Congresso, que há divergências, já tiveram brigas públicas e tem essa divergência do presidente Bolsonaro com a direção do partido e uma situação a ser esclarecida, que é exatamente essa situação dos laranjas que envolve o ministro do Turismo.
E o presidente não quer comentar o assunto. Ontem ele foi questionado, depois da reunião lá do Ministério da Defesa para discutir essa questão das manchas de petróleo nas praias do Nordeste, ele foi questionado, ó, presidente, o ministro do Turismo, essa questão aí, o ministro não estava participando aqui dessa discussão, ele não, não participou do encontro, o presidente disse que ele estava fora de Brasília e quando foi perguntado se ele permanecia ou não no governo, foi o presidente Jair Bolsonaro que virou as costas e saiu. Ele não tem comentado esse assunto, ele evita e se irrita, na verdade, quando é feito qualquer questionamento em torno da situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Certo, Luciano, uma boa tarde para você, obrigada.
Boa tarde, Denise.
E agora vamos falar do pacote anticrime. Vitória Bel, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o Tribunal de Contas da União suspendeu, nessa terça-feira, agora há pouco, a campanha publicitária que promove o pacote anticrime do governo Bolsonaro. Lembrando que o pacote anticrime é o nome dado para aquela série de projetos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que atende aí questões e mudanças na punição de crimes e que releva em conta aí toda a situação da segurança pública no país. A decisão é do ministro Vital do Rego e atende ao pedido de medida cautelar do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, o subprocurador Lucas Furtado. Lucas Furtado argumenta que a campanha tem um alto custo e que as despesas não foram detalhadas. No pedido, Lucas ainda escreve que a qualidade dos gastos públicos influencia na melhoria do planejamento orçamentário e na execução de despesas, sendo não apenas necessário, mas obrigatório que os gastos públicos sejam motivados e transparentes, aí fecha aspas para a fala do subprocurador que argumentou aí nesse pedido ao TCU de suspensão da campanha. E ao determinar essa suspensão, ao aceitar esse pedido do Ministério Público, o ministro Vital do Rego destaca que os projetos de lei do pacote anticrime ainda tramitam no Congresso e que eles podem aí sofrer drásticas mudanças do que está sendo proposto pelo governo. Vital do Rego ainda afirma que a divulgação de propostas que ainda serão discutidas pelo Parlamento não se alinha com o objetivo de informar, educar, orientar ou alertar a população, fecha aspas aí para a fala do ministro. E o Vital do Rego ainda diz que os gastos com publicidade podem configurar também desperdício de dinheiro público, já que nesse caso o pacote não foi aí aprovado, nem aí passou por algumas fases finais no Congresso Nacional. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que, embora respeite a decisão do TCU, lamenta a decisão de suspender a campanha do pacote anticrime e disse ele que é importante para esclarecer à população o alcance das medidas propostas, como foi feito na reforma da Previdência. O ministro da Justiça ainda disse que aguardará respeitosamente a decisão final sobre a questão, disse aí em nota o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Denise.
Na verdade, Vitória, o projeto está em discussão mesmo no Congresso, já sofreu algumas alterações e você fazer uma propaganda não vai convencer os congressistas a votarem a favor do que o ministro propôs. Então isso foi questionado desde o início, pareceu mais um agrado do presidente Bolsonaro ao ministro Sérgio Moro. Os dois tiveram alguns problemas, divergências, aí indecisões, mas é isso, é muito difícil que essa campanha, mesmo que a população apoie, tenha alguma influência sobre decisões lá no Congresso, né?
É importante a gente lembrar que não porque a população está tendo uma certa condização, não necessariamente a população vai passar isso como pressão para os parlamentares. Também é legal a gente lembrar que o Jornal Globo já tinha dado uma matéria com relação aos gastos dessa campanha publicitária, foram cerca aí de 10 milhões de reais, segundo o Jornal Globo. E realmente não foram detalhadas as despesas dessa campanha. A gente aguarda aí, então, a resposta aí para essa decisão, ainda é uma decisão provisória do Tribunal de Contas da União. A gente aguarda para saber, então, quais são os próximos capítulos dessa história.
Obrigada, Vitória. E agora a participação da Marcela Lorenzetto.
É isso, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu falo da região da Zona Sul, perto aqui do Ipiranga, na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, onde ocorreu o primeiro aulão da Jovem Pan, aulão JP, que trata das questões relacionadas ao Rio Pinheiros. É mais uma etapa desse projeto dos repórteres do Rio Pinheiros. Eu estou aqui com o professor, com o Luiz Carlos, professor de Biologia, que participou desse aulão. Muito obrigada aí por participar com a gente, estar com a gente nessa empreitada. Eu já queria te perguntar como é que foi essa aula, o que você achou, os alunos interagiram, se engajaram, como é que foi para você essa experiência?
Bom, eu achei a aula muito boa, Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, onde a gente consegue mostrar para os alunos que há diversos métodos de ocorrer a despoluição e tem que atacar todos os problemas concomitantemente, porque não é uma solução simples, mas é uma solução possível. Achei que os alunos ficaram super engajados. Achei que a aula foi bem interessante.
Fizeram perguntas, né? Entraram no tema, quiseram saber mais sobre o tema, né?
É, eu acho que isso é fundamental, né? Quando os alunos se interagem na aula, fazem pergunta e mostram que estão interessados no assunto, é uma boa maneira de ver que eles estão realmente interessados com o que a gente está propondo.
É, o professor Luiz, ele deu uma aula de biologia, depois a gente teve uma aula de redação, também uma explanação de um dos técnicos da Sabesp aqui na região. Então teve bastante conteúdo para eles fazerem uma redação a partir disso, já treinando para o Enem, né? Porque o nosso tema do aulão é justamente se o Rio Pinheiros caísse no Enem. Claro que é um exame nacional, que tem muitas questões aí envolvidas de âmbito nacional, mas a questão da despoluição dos rios é importante para todo o Brasil, né? Então foi legal essa interação da aula de biologia, redação, também a explicação da Sabesp. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo para eles pensarem nesse tema por bastante tempo, né?
Não, sem dúvida. O meu papel nessa aula foi apresentar algumas características dos processos biológicos envolvidos na poluição e como que ele acarreta a morte do rio, a morte dos peixes, a morte da fauna e da flora envolvida em todo o ecossistema. Junto com outros professores que envolvem redação, envolvem outras temáticas e outras questões que caem na prova, a aula fica completamente mais completa mesmo. Ela fica com mais possibilidades e eu acho que é mais completo para os alunos.
Não, bem bacana. Agradeço muito, Luiz, estar com a gente também nos próximos aulões que nós teremos aí para os próximos dias em escolas estaduais, em vários pontos de São Paulo. Essa foi a primeira aqui na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida. Quinta-feira a gente tem mais e, claro, traz todas essas novidades para vocês aí que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Voltamos aos estúdios.
Essa foi Marcela Lorenzetta. Agora nós vamos falar com Mariana Janjó, como direto dos Estados Unidos, conferir como é que está a situação por lá. Mariana, boa tarde.
Olá, boa tarde. O Departamento de Estado norte-americano barrou o depoimento do embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, que faria parte do inquérito do processo de impeachment contra Donald Trump. Existia muita expectativa em relação a esse depoimento, porque Gordon Sondland parece ser uma das principais figuras envolvidas nas negociações entre o governo norte-americano e o governo da Ucrânia. Na semana passada, Kurt Volker, que é o ex-enviado especial dos Estados Unidos para negociações com a Ucrânia, também prestou depoimento e entregou uma série de mensagens de texto trocadas entre ele e outras autoridades norte-americanas e ucranianas, incluindo Gordon Sondland, que teve ali uma presença muito forte discutindo detalhes das negociações com a Ucrânia. E o que os deputados aqui do Partido da Oposição, do Partido Democrata, querem saber é justamente isso, justamente o porquê dessa presença tão forte de Gordon Sondland nas negociações com a Ucrânia, sendo que ele é o embaixador na União Europeia. E aí a gente lembra que Gordon Sondland, assim como o Donald Trump, faz parte aqui do ramo hoteleiro dos Estados Unidos, é um apoiador de longa data de Donald Trump e chegou até a doar dinheiro para o comitê de inauguração de Trump. Então todos esses detalhes também aumentaram ainda mais a expectativa em torno desse depoimento, que agora foi barrado. Mas os presidentes dos comitês da Câmara dos Deputados, que estão à frente do processo de impeachment, disseram agora há pouco que vão intimar o embaixador a prestar esse depoimento, a testemunhar. Eles disseram que esse embaixador, que o testemunho desse embaixador é vital para o processo e que é por isso que o governo está tentando proibi-lo. Agora, uma outra notícia também muito importante por aqui, agora sobre política internacional, é que os Estados Unidos resolveram incluir várias startups chinesas de inteligência artificial na lista de sanções. O que é que isso significa na prática? Significa que agora essas empresas chinesas estão proibidas de comprar componentes de empresas norte-americanas, a menos que tenham uma autorização expressa do governo norte-americano. E isso pode prejudicar bastante essas empresas. O governo aqui dos Estados Unidos disse que fez isso como uma punição ao tratamento dado pela China a minorias étnicas, muçulmanas. E a China já respondeu dizendo que os Estados Unidos deveriam parar de interferir em assuntos chineses. E também a China também disse que vai tomar medidas para proteger a sua soberania. Então agora a gente acompanha, né, qual vai ser o desenvolvimento sobre essa questão comercial entre a China e os Estados Unidos. Lembrando que nessa semana os dois países retomam as negociações comerciais, mas os Estados Unidos disseram que essa medida em particular sobre as startups não tem nada a ver com essa questão comercial, com essa questão da retomada das relações comerciais. É só realmente uma punição a esse tratamento dado pela China a grupos, a minorias muçulmanas que vivem na China. Eu continuo aqui acompanhando todo esse cenário movimentado nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.